Aqui é o Mecânico e todo mundo morreu.
Aqui é o Grande Vida e você acredita em gravidade?
Aqui é The Autor e se Jolene tivesse comunicado à polícia, nada disso teria acontecido.
Aqui é o Otaka Sensei e Jesus é o Novo Preto.
Ah, olá, eu sou o HK e se eu tivesse o Stand Kiss, eu teria duas cabeças e não só as de cima.
Aqui é a Sir Sara e Kochiwomiro.
Aqui é o Ogre e super velocidade.
Ah, caralho, faz sentido!
Caralho! Demorou, hein?
Eu pensei nisso agora
também.
Ah, eu sou o Thiago e a única função da parte 6 é fazer a parte 7 possível.
Qual é a outra que tu ia falar, Cadetor?
Hã?
Qual é a outra que tu ia falar?
Eu quero falar, eu queria que a parte começasse mais. Se a parte 6 começasse mais cedo pra poder ter visto a seringa em cada
vez. Tá bom, vou parar. A gente tá aqui, não estamos de férias, não estamos mais cedo dessa vez, pra gravar o podcast da parte 6
galera.
De Stone Ocean. A parte que consegue ser mais controverso e Golden Wind, ou Ventual, o que faz.
A gente voltou pra falar a merda que vocês tanto amam. Obrigado.
Não, que isso.
A gente voltou pra falar da pior
parte.
A parte 6 é a pior parte?
Não, depois da parte 7.
Depois da parte 7. A gente vai descobrir isso no programa de hoje.
Não,
a gente tá com aquele mesmo pra...
Jory pior jogo.
A gente vai descobrir isso depois.
O que você falou, cara?
Pois
não, tá bom. Então vamos lá, parte 6.
E aí, quem vai ler o Wikipedia?
Eu sempre leio, né, mano? Stone Ocean é a sexta parte de JoJo's Bizarre Adventure, publicada e serializada pela Weekly Shonen Jump durante 2000 e 2003. Originalmente chamada de JoJo's Bizarre Adventure Part 6, Jolene Kujo, Stone Ocean.
E... Nessa hora o Araki perdeu a criatividade dos nomes.
Mano,
é interessante.
Na moral, não, eu vou falar
Stone Ocean. Stone Ocean foi a última parte de JoJo na Shonen Jump, depois disso ele se mudou pra Ultra Jump, e que a gente tá falando de Stone Ocean quando eu cheguei na fase da água do Sonic aqui.
Eu quero falar uma coisa que me deixa curioso. O Araki, eu não sei o que acontece com o Araki, porque, tipo, na parte 3 ele falou, o nome da parte JoJo's Bizarre Adventure parte 3, Jotaro Kujo, aí não foi. Aí na parte 4 ele falou, JoJo's Bizarre Adventure parte 4, Josuke Higashikata, não foi. Aí na parte 5 ele fez, na parte 6 ele fez a mesma coisa que ele mudou. Por que ele continuou fazendo isso?
Eu sei lá, mas o Araki
ele esqueceu.
Porque o Araki quis.
Exatamente.
É o efeito da super velocidade, cara. Só pode ser isso.
Cara, é o resumo.
Super velocidade, explica tudo.
Mas assim, a parte 6, ela consegue, como eu já falei anteriormente, ela consegue ser mais controversa que a parte 5, justamente por ela, pelo protagonista dela, que... No caso, você...
Que é uma merda.
É o protagonista. O fato de todo mundo morre no final não tem nada a ver.
Spoilers. A Jolene, ela consegue ser a melhor e a pior coisa que o Jotaro fez.
É.
Foi?
Me sinto ofendida,
eu
sei,
eu acho que o Star Platinum é bem melhor do que qualquer coisa, mas enfim.
Não, segunda parte 6, o Star Platinum é o stand mais forte.
Exatamente. A parte 6, ela decreta oficialmente que o Star Platinum é o stand mais forte do mundo.
Coisa que todos nós já deveríamos saber, ok?
Por causa
da super velocidade. Na parte 3. Eles só pagam tempo porque eles são super velozes.
Não tem quando jantar no Bart, no Kira? Então, o Kira fala, nossa, como esse stand é veloz, eu nunca tinha visto isso.
Ele é tão rápido que parece parar o tempo.
Eu tenho que fazer um alt-tab aqui, primeiro pra agradecer o cara.
Ele é tão rápido que parece que ele possui super velocidade.
Tá bom, cala a boca. Eu tenho que fazer um alt-tab aqui pra agradecer o cara que criou esse negócio de super velocidade. Você está eternizado na Fundação Speedwagon, o seu nome vai ecoar pela eternidade. Todo mundo agora que falar de super velocidade vai se lembrar de você. Eu queria pedir palmas dos participantes aqui.
Uhul, parabéns, porque é mais um câncer da Fendel. Ah, não, mentira, mais um câncer xingar Great Days. Mas enfim, parte 6.
Cala a boca. A parte, como já foi citada, era a última parte antes do reset do universo. Porque o Araki ficou...
A última parte boa, aliás.
Ele ficou cansado de escrever essa... Ah, foda-se, vamos dar um reset nessa porra.
Falou, qual a melhor maneira de acabar com a minha série sem acabar com a minha série? Então vamos botar uma protagonista feminina, vamos fazer a parte com mais fanservice, botar Dio, vamos botar... vamos botar Jotaro, vamos botar Star Blast, vamos botar um tudo de fanservice. Vamos botar tudo de fanservice, vamos botar até um cara yandere de cabelo rosa. Pronto, fanservice pra caralho.
Botar bundas masculinas.
Nossa bunda. Senhora, muitas bundas.
Bundas masculinas e bundas femininas.
Botar Jolinho de 4.
Aí sim, essa é a melhor
coisa. Bota a Jolinho de 4 pelada, hein?
A Jolinho faz todas as poses possíveis.
A parte 4 já
começa. Padre gay, bota.
A parte 4 já começa com a galera falando que bateu o seu
link. Já bateu.
Não é assim que se fala sobre a melhor cena de toda a série.
A melhor e a.
A melhor e a pior, né?
Não, tem essa de pior não. A melhor cena de toda a série é a Jolie falando porque bateu uma siririca vendo e foi pega por um guarda que parecia o Tom Cruise.
Ei, mano. Quem nunca, né, mano?
Cara, eu acho que o...
Super normal, toda sexta-feira.
Ele morre de vergonha, sabe? Uma coisa dessa.
Não tem ninguém aqui pra fazer um audiodrama da Jolie, né? Você não...
É, eu ia falar isso, mas fiquei quieto, mas o que o Neto falou não foi. Ninguém vai se meter, melhor não.
Eu não sei fazer voz feminina, por mais que isso pareça estranho, eu não consigo.
Mas não é a gente tá...
Não, o pior é eu, que tenho voz feminina e voz de 15 anos com 23 anos.
Consegue ver uma audiograma da Jolene batendo siririca, então você vá no Hours of Heaven e coloque a Jolene pra lutar contra a Hermes, que ela fala isso na intro.
Uhum.
Sério?
Sério.
Altas sinceridades, né, as duas.
É, são amigas.
Sabe o bromance? Ali fala... Bro-sister.
Rola os Crystal Mance, né?
Sister Mance.
Crystal Mance.
É, rola um Brokeback Mode.
Vamos voltar pro vamos voltar
pra parte 6.
A parte 6 ela acontece no ano de 2011 na prisão de Porto Santa Lúcia, na Flórida. E depois ela se move pra prisão do Golfinho Verde.
Tá, mas isso na verdade isso não importa. A história ela conta da filha do protagonista da primeira, da terceira, da parte 3 do Jojo,
Jolene
Cujo, que é a filha rebelde do Jotaro, que puxou bastante do pai.
Ah, puxou.
Que teve sempre
puxou
uma
bastante.
Relação. Teve sempre uma relação.
Só não puxou o protagonismo, né?
É verdade, né?
Isso era certo de puxar. Jotaro.
Jolene teve uma infância muito boa, seus pais eram super amáveis, se amavam bastante. E o Jotaro
pagou a mãe dele. O pai dela levava ela pra ver os golfinhos, nem deixava ela na creche pra trepar com os golfinhos, não, ela ia...
Ela tava com o namorado dela, o namorado bateu o carro e ela foi presa.
Não, aí ela foi incriminada, falaram que foi ela que matou o namorado e fugiu. E aí se passa. Ela foi presa.
E o namorado, tipo, ele trollou ela e fez ela ficar presa.
Calma, ela não fez... O cara foi trouxa e ela se fudeu porque ela é trouxa.
Exatamente.
Foi dar com o Playboy.
E aquele advogado dela que eu fiquei. Ele ia aparecer sim.
Aquele advogado.
Não. E outra, a Jolina ela é tão mulher de malandro.
Giriquita.
Que ela ainda me envolve quando
Giriquita,
a Sui,
é
um cara que desmonta as pessoas.
O fato é que...
Peraí, a Jolene é de malandro? Quer dizer que a Jolene é Shinobu.
Exatamente.
Então, pois é.
O fato é que a Jolene foi presa e por causa de uma putaria dessa, né? Caralho, matou o cara, pô, é essa, vamos lá pra prisão. E aí esse advogado fala, relaxa.
Porque o pai dela nunca matou ninguém, né? A família dela não mata ninguém,
pai,
né?
É, a família...
A diferença é que ninguém sabe.
O pai dela mata por justa causa.
Caralho, a Jolene é muito azarada.
Mas eu acho que isso não é o tipo de coisa, cara, que se fala pra filha, sabe? Eu matei aqueles caras ali, ó.
A Jolene vai parar na única... A Jolene vai parar na única prisão que tem a porra do padre viado que justamente quer acabar com a linhagem dela.
Tá bom, mas ó, o que...
Sabe,
o que
só as coisas...
Mano, isso foi de propósito, cara. O cara queimou ela pra ela cair lá de propósito.
É, não, mas tá o cara bom, não sabia do padre viado.
Tá bom, o ponto é, depois que, enquanto a Jolene tava apelada com o advogado dela, que é também o bosta, ela recebeu um amuleto do pai dela. E ela falou, foda-se isso, ela jogou fora. Mas tá, foda-se, coisa vem, papo vai, aparece a Hermes, que é outra lésbica do rolê. Oh. Aí vai, Black to Plin. Aí a Jolene, eu não sei o que acontece, que o advogado dela dá uma trollada nela e ela tá
pronto. Não, porque ela descobre que o namorado dela, né, justamente, trollou ela. Porque...
O namorado dela tá fazendo um complô com ela, com o advogado dela.
Não, foi o seguinte. Eles, se não me engano, eles atropelaram uma pessoa. Alguém pode me confirmar isso?
Eles
atropelaram uma pessoa. Acho que eles atropelaram uma pessoa. E aí ele meio que se fingiu que morreu, não é? Pra poder escapar da culpa, que foi ele que atropelou. E aí eles incriminaram a Jolene justamente pra ele escapar e ela ser presa. E ela descobre isso. Não. E ela descobre isso, né?
Sim,
descobre.
Ela mata o advogado.
Com o Stone
Free.
O próprio Stone Free.
Mas é tipo, nessa parte que ela mata o advogado, ela não usa o Stone Free. Ela tipo, só usa os poderzinhos dele. Tipo, as
linhas.
Já a gente fala do Stone Free.
Ah. Traduzindo, a Jolene ela é fodida, só que de outros modos. Moralmente.
Quais modos? Tecnicamente, quais modos?
Não bastava ser fodida.
Até. Ela não é fudida, ela é azarada, na realidade. Ela é o Jojo mais azarado.
Cara, o azar... Sabe o azar da família de Osta? Pegou que o Jojo bateu nela.
Recaiu tudo sobre ela.
O azar que não tinha no Joseph foi tudo pro peso dela.
Tudo que o Joseph escapou, não é? Caiu nas costas dela.
Bem
isso. O Joseph, ele caiu de uma queda de sei lá quantos quilômetros da vivo.
Mano, o Joseph derrotou a forma de vida suprema só porque a mão dele, por coincidência, bateu no pescoço dele, mano.
Não, ele subiu
pro espaço. O Joseph é um caso de uma sorte muito do caralho.
Ah, ele caiu da estratosfera e sobreviveu.
Exatamente, sobreviveu.
Mano, o Joseph, ele é tão sortudo que ele continua vivo nesse Ocean.
Não, ele perdeu todo o sangue do
corpo. Ele só morre porque teve o reset.
É o Ramon.
Aham. Calcule o Joseph na parte 1. Ou na parte 6, né? É. Deve estar uma senhora.
O Araki falou que o Joseph na parte 8 tá mais burro, mas ainda vivo. Eu não sei como que ele ia estar mais burro do que tava na parte 4, mas tudo
bem. Peraí, como é que é?
Na parte 8?
Ele tá vivo na parte 8?
Ah, tá. Ele vai aparecer no vilão da parte 8, sabia? Você não sabia? Eu comecei com o Araki outro dia, ele é o vilão da parte 8.
Cara, eu imagino o tipo de reencarnação que esse homem vai aparecer. Essa é uma mula.
Uma mula, deve ser, né?
Ah, já apareceu, é o Joshua, vocês não perceberam ainda.
Não faça essa... Nunca faça essa comparação entre Joshua e Joseph, por favor.
É, mano, o Joshua, ele é... O Joseph, ele é um filho da puta. Tá, mas só o Joshua é um babaca, mano.
Não.
Tem diferença.
É que o Joseph é aquele filho da puta que não, faz pela família. O
Joshua... Não, é diferente. O Joshua, Joseph, ele é... nunca... Não, é diferente. O Joseph nunca... É diferente. O Joseph nunca tentaria estrupar uma garota.
Ainda mais uma garota que é a mãe dele.
Pois a mãe dele.
Vamos falar. Vamos deixar pra xingar o Joshua no quartinho da parte 8?
Tá bom, essa é bom.
Cara, não, eu quero falar. Agora que a gente falou sobre o Joshua, eu quero falar um negócio. Por que botaram ele no Eyes of Heaven?
É o quê?
Por que botaram o Joshua no Eyes of Heaven?
Eu sei lá, mano. Por que é que o Araki fez a porra da parte 8?
Por que a gente tá falando pro Joshua, mano? Parte 6, vamos.
Beleza. Depois disso, a...
Foca nas lésbicas.
Hermes é a melhor bruxa.
Depois disso, a Jolene vai pra Green Dolphin Street. Ou Green Dolphin Prison, não é? Que é... Ah, caralho! Green Dolphin Street
Jail. Green Dolphin Street
Que... Blá, 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 blá.
Que... Lá ela...
Prisão, rua, golfinho verde.
Prisão, rua, prisão, golfinho, rua, foda-se.
Não, velho, olha o nome da prisão. Olha o nome da prisão traduzida, do golfinho.
Ela vai pra uma porra de uma prisão golfinho. Que tem um crocodilo como guarda.
Inclusive, eu acho que o Jotaro só foi resgatar a Jolene porque na prisão tinha escrito golfinho.
É o que eu ia...
É mesmo lá. Opa,
exatamente.
Opa, salvou. Aí deu uma... Ah, minha filha tá aqui, vou salvar.
O Jotaro tava lá na África, né? Mandaram a Cal, né? Ô, seu Jotaro, a tua filha aqui tá presa, ele. Ah, mete foda-se. Ah, mas ela tá aqui na prisão do Golfinho Verde. Estou a caminho.
Golfinho? Trigger?
Mas o cara veio tão na vontade de salvar ela que ele veio com um submarino, mano.
Não, ele foi nadando que nem um golfinho pelo mar.
Misericórdia.
Aquele Bob Esponja, né? Aquele cara que aparece no filme do Bob Esponja, ele vem
e nada. Deixa eu falar um negócio.
teve de errar seu off melhorzinho.
Não, mas aí, beleza, né? Na prisão, a Jolene conhece uma garota chamada Guess. Ou Guess. Ou isso aí mesmo.
Não, a Guess é super bonzinho.
Essa garota é a única pessoa que sabe usar batom no mundo.
É verdade.
A única pessoa batom da maneira certa.
É, uns batom de umas cores bem extravagantes, bem exóticas.
E aí a Jolene fala, ai, eu tô aqui porque eu fui criminado, caralho, é 4. Aí a Guess fala, ai, eu acredito em você, vamos ser amigas, vamos não sei o quê, vamos fazer blá, blá, blá. Sendo que a Guess é uma psicopata que muda de ideia. Na mesma
pra cá, mas se a gente junto muda de meia.
Uhum. Não, a Guess é só você tentar lá com carinho que ela vai ser tua amiguinha. Aí você fala, ah, meu porzinho, como você tá, que ela não faz nada. A Jolina que tem o.
É tipo
a personalidade tipo forte pra não ceder.
Não, a garota, ela pegou um cara. Ela pegou um cara, usou o stand dela, fez um cara pequenininho e botou ele.
Tá certo.
Acho justo.
Tá certo, super normal. A stand da Guess é a Go-Go Dolls, que consegue fazer justamente isso, é diminuir as pessoas.
É, grande bosta. E que tem exatamente o mesmo poder do stand da parte 5, o Little Fit.
Exatamente.
É exatamente o mesmo.
Completamente inúteis, mas enfim.
Cara,
tipo, só muda o nome.
O Araki na parte 6, ele deu ideia pra stand. Tipo, tem um stand que é idêntico ao Little Fit, que é praticamente a mesma coisa que o stand do Mista, só que pra Sniper.
É verdade, né?
Que é o Manhattan.
Que é o Manhattan Transfer, né?
Eu nunca entendi como esse negócio funciona.
É, o Manhattan. A gente fala depois. A Guess diminui a Jolene e bota ela dentro de uma roupa de rato e fala. Tu vai ter que ir lá pra me ajudar a escapar, não é? E aí elas vão, ou ela vai, né, no caso. Sendo que ela fala, ah, não vou
não
escapar
com... Ela botou na rata, ela botou ela dentro de um rato morto.
Então, é isso que eu falei.
Tipo, super, né? Super natural.
Aí ela fala, ah, eu não vou te ajudar a escapar porra nenhuma. E ela começa a transformar a Jolene de volta, o tamanho normal. E a galera tá vendo. E ela tá escapando, aí manda trazer a... Manda trazer os guardas. Aí a Jolene, ela... Caralho, eu me fugi de novo. E aí, quando ela desperta... Por completo, o Stone Free, que é o stand da Jolene.
Stone Free!
O Stone Free, ele é o stand mais inútil dos Joestar.
Falaram,
né, mano?
Não. Não fale mal da Equipan.
O Stone Free não é o stand inútil. Ele é o stand
é um hierofanto green que não taca a pedra.
Eu tenho que dar um adendo. O Stone Free não é um stand muito forte, mas a Jolene sabe usar ele.
Não, deixa eu falar. O negócio é que todos os Joestar têm uma stand com poder qualquer coisa e o cara é apelão pra caralho, ou uma mate, no caso do Jorno, e fica usando. A Jolene, ela tem o stand mamateiro que pode usar pra um monte de coisa, mas ela não usa. Só, é. A única vez que elas usam mamata é aquela vez que ela transforma ela mesma no infinito pra não morrer.
Não, pô, isso daí foi inteligente.
Isso daí foi fumado pra caralho.
Traduzindo, a Jolene só é inteligente nos momentos mais nada a ver.
A Jolene só é inteligente quando já fudeu
o mundo,
já vai morrer.
É uma cena tão agoniante. Não, a cena mais agoniante, ela...
A lógica da Jolene, não, passar que ele tem o poder de controlar o calor. O que eu vou fazer? Vou tacar fogo em mim mesmo.
Acho justo.
Gary's on fire.
Ela cai com o fio,
vale mencionar que a Jolene só despertou o stand dela porque dentro do amuleto que o Jotaro deu pra ela, tinha um pedaço da flecha. E é por isso.
Não, o amuleto era um pedaço da flecha.
É, não. Tava dentro do amuleto.
Eu acho que era um amuleto.
É. Tem aí ela rasgou o dedo
Pera um minuto aí. E se a Jolene já tivesse uma stand, mas ela nunca despertou porque nunca precisou, e esse negócio da verdade fez o Stone Free virar Requiem?
Não, tipo, a teoria... Não,
não acho que
faz
não.
Faz todo sentido. Quando...
Tá ligado, por quê?
Tá ligado,
por quê?
Tá ligado que quando o Kira ele usou a flecha nele mesmo, que ele não virou Requiem, só deu um poder. Então o poder que a Jolene ganhou foi aquele poder lá de counterar o Simu.
Não, mano, o poder que a Jolene ganhou já foi super velocidade. Stand, só que tinha um stand porradeiro. Aí como ela não precisou usar, ela nunca tinha despertar. Aí quando ela respeitou a festa, ela ganhou o poder de transformar em linhas.
Quase
não,
porque
não foi não. Ela já tinha o poder tudo. Aí quando ela recebeu a flecha, ela ficou com super velocidade.
Ah, cara!
Caralho.
Ouviu um aleluia pra uma super
velocidade?
Aleluia!
Eu achando que...
Ia
vir uma teoria séria.
Já deu.
Achei que ia vir uma teoria séria, não é? Mas o cara não manda uma dessa, né, mano? O fato da Jolene já ter um stand é porque ela usa primeiro as habilidades de linhas e depois ela transforma as linhas no stand, não é? Um emaranhado de linhas.
Não,
sei lá, cara, você pode também considerar que os stands demoram a, né, a ganhar forma. Igual o Star Platinum, ele não se mostrava assim logo.
Tá bom, ela ganhou o stand com o bagulho da flecha, acabou, pronto. Aí
foda-se, ela perdeu de qualquer jeito.
Aham. Uhum. E aí ela... É, o fato é que ela invoca o Stone Free por completo. Nossa, tive fruto. E...
Caralho.
E ela quebra a Gaz e a Gaz fala: ah, não, tava só brincando, aquele lá, né? It's just a prank, bro.
Hashtag arrependido.
Hashtag arrependido. E aí a Gaz fica, vira super amiga da Jolene, não sei o que.
Amiga, super demais.
Planejando fazer merda de novo com ela no nosso. É interessante notar que o Stone Free, no início, ela tinha uma forma bem mais robótica, bem menos humanoide. E depois ela foi ficando uma forma mais humanoide e até mais feminina mesmo. Porque no começo ela não tinha peito, no final ela...
Depois, né, de algum tempo, fala assim: ei, Jolene, você tem uma visita. Aí ela fala: ah, quem diabos viria me visitar nesse fim de mundo? E aí...
Poxa vida, o meu pai...
Não, calma, relaxa. Aí...
Meu Deus, é o Falcão!
Não, primeiro veio o Carotinho avisar. Vai lá na sala não, vai dar merda.
Depois ele dá um osso pra ela.
Ah, toma aqui, toma esse osso aqui de alguma coisa. Esse osso feminino aqui.
E aí ela fala: caralho, que porra é essa? E o Empório fala: ó, não importa o que aconteça, tu não pode entrar nessa sala de visitas. Porque assim que tu entrar, coisas piores do que a morte vão acontecer.
Peraí, a gente entrou no Empório?
Não, é porque você falou logo quando o.
Ele aparece.
Quando o Jotaro vai visitar a Jolene. Ele fala: ó, não vai lá na sala de visita, pelo amor de Deus. Aí ela, ah, foda-se, nem te conheço, vamos lá. Quando ela chega lá, ela se encontra com o Daddy dela, o Jotaro lá. Nossa. E
melhor Jojo, melhor Jojo.
Na hora
que eu vi ele, eu choquei. Nossa, cara, fica muito estiloso, vai.
Aquela calça, não é?
Ah, cara, é, porra, tem um iPhone.
De cobra.
Não, é que o do cara é rico, usa estampa de tigrinho, porra.
Ah, o melhor é que o Jotaro, ele tava treinando muito o Ramon, né? Porque aquela verdade, cara de, né, jovem, mano.
Não, ele viu,
é o descobriu o caso de Jotaro Fujo.
Não, enquanto o Joseph sabe usar o Ramon e fica velho, o Jotaro aprendeu pra ficar novo. E o cara é tão foda que deve ter repetido o Ramon pra rejuvenescer.
Quando chega lá, a Jolene tem aquela reação, né, de reencontro bonita, e fala: seu filho da puta, onde é que você tá?
É o amor da família Josta, cara.
E aí o Jotaro dá muita bola pra isso, né? E ele fala: ó, eu tô aqui porque tem um usuário de stand chamado John Galliar, foi ele que te incriminou, e toma cuidado aí, fé em Deus, que é nóis, e ele ia embora, mano.
E é isso.
Deus falou.
E ele entrega um negócio pra... Ele ia entregar um negócio pra Jolene, né? Só que aí eles mexem no cigarro, e a partir daí é que as coisas começam a ficar bem loucas mesmo.
Aí começa gozo pra tudo que é lado.
Gozo pra todo lado.
Não, que aí a gente aprende que o Jotaro foi no Proerge e parou de fumar, porque...
E o stand do John Galliar é o Manhattan Transfer. Que
é o stand, que é uma cópia
do Sex Pistols. Ele basicamente consegue redirecionar a bala.
Balas da sniper dele.
Uhum. Sendo que o negócio, ele tem que ir na direção que a bala tá indo, não
é? É tipo um helicóptero. É tipo um helicópterozinho, tá ligado? Em aparência o stand.
Mas aí eles dois estão lá, né? Graças a Deus. E o John Galliar lá metendo tiro, mas ele dá um tiro no ombro do Jotaro e um tiro na clavícula da Jolene. Aí eles falam: caralho. Aí tem uma hora que eles vão parar no duto de... Duto, né? De... Como é que é o nome?
Esgoto.
Exatamente. E aí eles falam: ah, conseguimos derrotar eles, não sei o quê. Aí ela fala...
Aí começa a ficar fumado.
Aí começa a loucura do Araki, que ela fala com o Jotaro: você não sabe quem é de galera? O que é que tá falando, rapaz? Aí... Como assim? Você toma um tiro na clavícula? Aí ela olha... toma um tiro no ombro. Aí ela olha pro ombro e ainda tá sem um tiro. Aí olha pra clavícula dela e tá sem um tiro. E aí ela acorda numa sala cheia de gozo.
Quê? Ah, ok.
Tu não se lembra dessa cena?
Deus, como não se lembrar, né?
Mano, você também nunca leu a parte 6.
Eu nunca li, mas eu sei que cena é essa.
E aí a Jolene: caralho, que porra é essa? O cara que tava aqui devia estar muito tempo sem se masturbar.
Usou em mim, usou no meu pai.
E aí ela descobre que tudo isso que aconteceu é uma ilusão. E ela tenta, ela acorda o Jotaro, não é? Aí ela fala: ah, eu não consigo me mexer, se eu me mexer eu vou derreter. Aí ele, aí o Jotaro fala:
então, né, é que gozo cola, e ela tá tipo... que horror.
Caralho.
O Patrick tava lá pensando no Jill, né?
Nossa senhora. E aí, né? O Jotaro fala, ó, eu tenho um jeito de tirar a gente daqui. Se aproxima mais um pouco com o seu stand. Aí ela se aproxima com o stand e o Jotaro dá um murrão na cara dela, mano.
Justo.
E aí, com esse burro, ela voa até a porta, e a porta cai, e ela se liberta do transe dela. Essa cena é de pai e filho mesmo, não é, mano? Eles conseguem escapar, não é? E eles vão lá, papapá. O John Galea, ele tem que acabar indo atrás, um cego, tem que levar em consideração que ele é cego. Tem gente que não falou isso.
Eu não sabia disso,
e aí ele vai lá, né, atrás deles, papapá. Quando eles... E ele dá alguns tiros na Jolene, e Jotaro para o tempo para poder salvar ela. Quando ele para o tempo, ele percebe que não tem só ele de inimigo, e sim mais um outro inimigo que ele não tinha visto antes. Que é... Até então você não sabe de quem é o usuário, mas o stand é o Whitesnake.
Opa!
É, pô, é o
padre... Não dá spoiler, gente, não dá spoiler.
É o Padre Gay. É importante ressaltar que o Whitesnake, essa habilidade dele de fazer a gozada lá que derrete o pessoal, ela não tem nada a ver com a habilidade principal dele lá de chupar o disco, que leva a crer que aquilo era só um disco que foi inserido no Whitesnake pra ele usar aquela habilidade.
É interessante.
Faz sentido, não
é? Faz sentido.
Ele pode ter pegado de
olho do super velocidade, essa teoria.
Amém, aleluia!
Aleluia, super velocidade. Ó, Senhor.
A gente tem que falar do Whitesnake com uma pistola, hein?
Realmente, o Stand usando uma pistola.
Verdade.
Ele tá uma pistola da cena.
Velho, mata o cara com uma pistola.
Mas aí o Whitesnake vai lá, o Jotaro faz o tempo voltar a correr, não é? E aí quando ele faz, ele desvia, ele tira os tiros da Jolene, mas o Whitesnake acaba atacando o Jotaro. E ele arranca do Jotaro o Star Platinum e as memórias do Jotaro. E isso aí foi literalmente a morte do Jotaro, porque eu não posso nerfar o Jotaro, o Araki pensando, né? Como é que eu vou matar o Jotaro sem nerfar o Jotaro?
Como eu vou tirar ele do enredo pra não ficar tão fácil? Vou matá-lo aqui, entre aspas.
Aham. Uhum. É porque arrancou o Star Platinum, meio que arrancou a alma dele, não é?
A alma dele.
E aí, quando ele perde o stand, né? Ele fala, ó, pega isso aqui, aqui tem um comunicador, se que tu ativar, o submarino vai vir aqui e tu vai escapar. E a galera da Fundação Speedwagon vai cuidar de tu. Aí ela, mas por que você tá... Ah, a Jolene falando, né? Por que você tá falando isso? Parece até que você vai morrer. Aí o Jotaro ficando aqui, né, calado. Ela, não, como é que pode? Tu nem tomou um tiro, né? Não foi nem perto do coração, como é que pode estar morrendo? Aí, esse é o momento mais emocionante da parte 6, que é o mais próximo de pai e filha que o Jotaro e a Jolene vão ter. Que é que o Jotaro, ele confessa que ele sempre se
importou... Eu sempre cuidei de você.
Ele sempre se importou com a Jolene. Isso é bem você.
Eu fiquei triste nessa cena, cara. Nossa. Rolou uns feelings aí.
É, eu não sei o que pensar sobre essa cena, mano. Eu meio que fico. Não é que o Sujotaro do nada virasse o melhor pai do mundo, mas.
Ah, assim, porque são os últimos. Teoricamente, eram os últimos momentos dele. Então, pô, ele, se fosse pra ele ser emocionante, era pra ser agora, entendeu? E ele usou esse momento maravilhosamente bem pra dizer à filha que sempre se importou com ela.
Uhum.
Foi pica.
E depois o Jotaro acaba por falecer, infelizmente. E aí a Jolene, em vez de escapar, ela volta pra prisão. Isso é o que eu não entendo.
Ela quer buscar quem fez isso.
Porque né? Ela acha que se ela... Porque... Ela repara que o Stand arrancou dois discos dela, do Jotaro. E ela acha que se ela recuperar os discos, o Jotaro vai voltar à vida, não é?
Ele teoricamente ia voltar, né? Só que até ela recuperar, já tinha zicado tudo, já tinha dado o Padre Gay.
E aí depois tem o negócio da Hermes, alguém quer falar melhor da Hermes.
Hermes é a personagem mais inútil de toda a série, não faz porra
nenhuma. Namorado.
Ah, verdade, né, mano? A Hermes Costello, que tem sobrancelhas sensacionais. O stand da Hermes é o Kiss.
É o famoso... Isso mesmo.
O Kiss, ele... O Kiss, o que é que o Kiss faz, praticamente? Ele é...
Ele coloca um adesivo na pessoa. É, aí ele coloca um adesivo em qualquer merda e o que tiver adesivo multiplica.
Pra quando esse negócio... Se ela tirar o adesivo, os negócios multiplicados vão se tornar um e vai dar lá uma força lá dos 700 newtons lá pra quando os dois se chocam.
E dói pra caralho. Exatamente. Se foi você.
Bem bosta.
É, ouviu? Quem que falou aí que ia botar o negócio na cabeça? Ah.
Oi, oi, oi.
E se fuder, tu.
Pior que ia doer pra caralho. Não, pera aí, ó. Não, calma aí, acabei de inventar uma teoria.
Não, né?
O Josuke da parte 4, da parte 8, ele tem 4 bolas,
não é? Não.
Opa, será que foi um adesivo aí? Quem? Oi?
Então... Oi, alô?
Aí a surra é a Hermes.
Vilão da parte 8, Hermes confirmado, é isso?
Ah, vale lembrar aqui que dos aliados da Jolene, a Hermes é a mais forte.
E a mais pra vocês...
Pra vocês verem, né? A Hermes consegue ser a mais forte.
Não, é mais inútil, que é mais forte.
Puta que pariu, o Moco Mina é idiota, não faz nada.
Por que é mais forte?
Qual a utilidade da Hermes? Tira a Hermes da parte 6, que diferença que faz?
Toda, ela é completamente melhor personagem.
Aham, melhor personagem que faz porra nenhuma de útil. Você tá atrapalhando.
Ó, pera, deixa eu ver o que. Ó, o que que ela fez de útil até agora? Ó.
Nada.
Eu não tô conseguindo lembrar, mas. É isso mesmo.
Ó, o silêncio. O silêncio faz tudo, cara.
O que ela fez de útil até agora? O que ela fez de útil até agora? Ela matou o maluco que transforma os malucos em zumbis, só isso.
Não, ela também virou caracol, e aí?
Nossa, grande merda.
Grande merda, hein?
Muito útil isso aí mesmo.
E aí, beleza, né, papai, mamãe? A Hermes e a Jolene, elas meio que se voluntariam pra poder procurar uma galera aí que sumiu da prisão. E aí é quando o Empório, ele entra em contato com ela e fala: ah, tá ligado aquele estende lá que matou teu pai? Então... O usuário dele é que é o verdadeiro inimigo, que nós temos que achar ele e pode passar aí, Deus que é nóis.
O Empório também é um bosta, né? Ele só aparece aí, ó, só que é zica, brode, e some.
Ele é o mestre dos...
O cara é o mestre dos magos. Exatamente, mano. É um baixinho que só sei pra falar enigma e não ajuda em nada. Não.
Quem? Isso quem?
Aí é verdade.
Empório.
Empório?
É. E aí, beleza, né? Ele fala, beleza, vai com Deus aí, que é com vocês. E aí, depois aparece a FF,
não é? É importante notar que é a Foo Fighters que a gente conhece, que não é a Foo Fighters, e sim uma tal de Chloe, que é uma menina que morreu e ela tomou o corpo dela.
Não. Primeiro, ela é só uma mina que é fracassada e que geral da cadeia histórica.
É o que eu acabei de falar.
A FF aparece, né? Aí eles têm uma pequena luta com a FF, que no início a FF é meio que vilã, mas depois ela vira aliada.
E é completamente inútil. A única coisa que ela faz é dar aqueles tirinhos e não serve pra nada.
Caralho, mano, você é louco. Quer dizer que a Hermes é útil pra caralho. Mas a
Hermes é.
Cara, vote ban esse cara. Agora é sério. Vote ban,
Thiago. 2 de 10 já.
Pô, a Hermes fez aquele negócio lá com os canos lá. Que prendeu grande o cara bosta. No meio dos dois. Ah, e a FF fez o quê? Ficou tacando tiro de dedo num.
Exatamente,
falou alguém que se machucou pelo menos naquele negócio.
Eu tô com o Thiago nessa. A Hermes foi mais útil que a FF. Mas a FF ainda é um personagem melhor que a Hermes.
Verdade, tem que concordar. Depois disso, dessa luta, eles conseguem recuperar o disco do Star Platinum.
E botam na Jolene.
Aham. Como se fosse. Ó, pato pros para vocês verem. A Jolene tinha o disco do Star Platinum e fracassou ainda assim.
Não, e o Plankton vira amiguinho. No corpo daquela mina fracassada da cadeia.
Mas só que aí com o Plankton a mina não fica mais fracassada.
Pô, não esqueceu de falar a coisa mais importante. A Hermes tem um buraco nos seios onde ela esconde dinheiro.
Ah, é?
Verdade, né? É. Mas isso aí, quem nunca, não é?
Quem nunca,
né? Só que ela tem um buraco ali. Não precisa colocar pra ficar no sutiã, sabe? Como aquelas velhas
fazem. Bom, hoje isso é bem útil.
Aí ela fica do braço em pá.
Verdade, né? Pra carregar dinheiro. Mas aí, beleza, né? Aí depois, né, você descobre que o usuário do White Snake é o padre viado, o Enrico Pucci, que é o namorado do Gil.
Ex-namorado, né?
Ex-namorado, né? Porque o Gil morreu.
Tipo o Crepúsculo.
É, melhor pela boca mesmo.
É tipo Crepúsculo. Caraca! Porra, é Crepúsculo essa porra.
Verdade,
o
Pucci, né?
É a Bela, o Vanilla Ice.
Não faz uma comparação assim,
é tipo
cara.
É tipo Crepúsculo, só que João Cruz.
Não, lembre-se que é Jojo, cara. Não compara com Crepúsculo. Não, não desce o nível assim.
É,
velho.
Tipo Crepúsculo, só que com 2 vampiros e gay.
Caralho, tá
tudo. Ó, meu pai.
Isso seria a parte 1.
Aí seria um Brokeback Mountain, né? Literalmente.
Aí o Jonathan é o pai da Bela.
Nossa. Falamos do Put agora, do padre viado?
Ah, fala.
O Put que é uma puta, né?
É.
Tudo Gil, né?
Enrico Pucci, ele, por coincidência, né? Coincidência, ele é o padre da prisão em que a Jolene tá presa. E por uma coincidência maior ainda, Ele foi, o Dio encontrou esse cara, não é? E ele meio que tinha um pé torto lá, fãs, não é?
E por uma coincidência maior ainda, ele possui super velocidade.
Ah, pois é, né? Mas isso é só no final. O Put, ele acha que Dio é um deus. Tanto que Dio italiano, deus.
Mas o Dio é um deus.
Ele achava que Dio era a encarnação de Jesus.
É, ele achava isso.
Sério? Ele achava isso mesmo? Momento
cultura. É, não é confirmado.
Mas ele fala, o que ele falava era praticamente isso, né?
Dio é tão Jesus que ele aparece dinossauro em outro lugar.
Mas aí, beleza, né? O Put, ele quer o quê? É que ele quer ascender aos céus para poder encontrar o seu mestre Dio. E a única maneira de fazer isso, na visão dele, é matar todo mundo.
Não, não era isso, cara. Que o Dio, ele tinha um plano dele que ele formulou de alguma forma um plano que se ele fizesse aquele plano, ele poderia atingir o céu. Que se ele atingir o céu, atingir uma estante tão poderosa, uma estante com super velocidade tão alta que ela poderia basicamente tornar ele Deus. Como o Dio morreu, o Put resolveu formar esse plano no lugar dele.
Porque eu meio confundi com o Eyes of Heaven, não é? Desculpa aí. O Put, ele, o stand dele, o inicial, é o Whitesnake, como nós já dissemos. Ele consegue, graças a Deus, né, arrancar as habilidades do stand na marra.
Transformar num CDzinho. Depois, ou as memórias.
Depois o stand dele evolui pro Simun, o Shimun. E depois o último estágio do stand do Put é o Made in Heaven.
Made in Heaven. Vou deixar pra falar esses stands na hora do arco dela, né, porque é spoiler pra caralho.
Mas aí, o Put, ele faz o seguinte, ele contrata um cara chamado Mirascon, sei lá, pra poder ajudar ele a eliminar a Jolene e dar pra ela o stand o Marilyn Manson, que acho que é um nome bem merda de stand. De
é, passar. E essa mina, ela tava tentando roubar o Pussy quando ela apareceu.
Ah, ah, sim, antes disso tem uma cena muito importante, assim, que é o Put comendo uma cereja sem assim, comer os caroços.
Mas aí, beleza, vamos aqui. Vale lembrar que, como os arcos e flechas estão em posse da Fundação Speedwagon, a maneira que as pessoas ganham o stand na parte 5 é através dos discos do Padre Viado, que ele possui.
O poder do White Snake.
Exatamente. Certo.
Os filhos do Dio.
É verdade, né? Os filhos do Dio.
Não, mas aí já deu... Ah, antes
disso... A Jolene virando planta.
Antes disso tem um Gribble. Tem... Mano, mas... As partes importantes agora que... Tem o Etherport e...
Que é o Anasui, não é?
O Etherport... Ah, não, o Anasui não é importante.
O bebê verde.
E o bebê verde.
Verde. vamos falar primeiro do Etherport?
Beleza aí, Poto. Edinaldo Pereira. É, o Etherport com seu stand, o Etherport.
Caraca, tá ligado aquele... Revolver
Ocelot. Revolver Ocelot.
My name is...
Revolver Ocelot.
O poder do Weather Report, como o próprio nome diz, é controlar o tempo.
O Weather Report tem o poder de Weather Report, Edinaldo Pereira.
Controlar o clima.
Não, ele controla o tempo. Aí, tipo, controlando o tempo, ele pode fazer, tipo, funções.
Ele controla o tempo.
Por exemplo, você pode fazer chover.
Não é o tempo, o tempo do dia.
Aí você pode fazer nuvem. É. Aí depois você pode fazer chover sapo azul, transformar as pessoas em caracol.
É uma mamata esse stand, né? É uma
desgraça. Lembrando que o tempo que a gente tá se falando é clima, não é o tempo de parar o tempo, voltar o tempo, avançar o tempo.
Vai ter reposta e super velocidade.
É, porque controlar o tempo é quem tem super velocidade.
Aleluia!
Faltava alguém falar isso.
Enfim, o Weather Report, depois a gente aprende que, na verdade, ele perdeu a memória. Ele não tem memória, por isso ele não fala coisa porra nenhuma. Mas depois a gente aprende que, na verdade, ele é... Ele era irmão do Padre Gay e... Eu esqueci o resto.
Ele era irmão gêmeo do Padre Gay. Caralho. Só que a mulher... Só que, tipo...
Alguém pulou a cerca, hein?
Ia ter um filho... A mulher que ia ter um filho, só que o filho dela morreu. Ela foi lá e pegou um bebê que tava lá na clínica.
Ah, pode crer.
Então... Que era o irmão gêmeo do Padre Gay. Que era o Eder Report. que era Wes o Domenico aí, alguma coisa.
Não, o nome dele era Wes Blumarine.
É, Wes Blumarine.
Agora eu não lembro se o Wes Blumarine é o nome dele que foi dado pela mãe do Pucci ou pela...
Não, o nome dele da mãe do Pucci é Domenico Pucci.
Ah, tá, Domenico.
Mas aí, beleza, né? A gente pode... O Anasui também, né? O grande Anasui.
O Anasui dos Anais. O Anasui, ele é um stalker filha da puta que quer assaltar a Jolene. Acho que toma ela machistos. E ele é um assassino. Diferentemente dos outros que foi tudo framado, ele é um assassino. E ele matou uma pessoa. E segundo a Empório, é assim que ele é.
Pode crer, é assim que eu rolo.
É importante notar também que o Anasui, ele começou sendo mulher, só que o Araki mudou de ideia e ele passou a ser homem.
E ele gosta da Jolene.
Quem que o Araki fez isso aí? Repete.
É, pois é. O Anasui era pra ser uma mulher.
A primeira vez que ele apareceu, ele era uma mulher.
Eu acho estranho isso, cara.
Eu acho que eu sei por que o Araki fez.
Por quê?
Porque, tipo, por quê? Porque o Anasui, ele sempre foi suposto de ser... Ah, ele vai ser o namoradinho da Jolene. Ah, só que aí o pessoal falou para lá, caraca, não bota uma mina pra ser, tipo, namorado da mina. Aí ele mudou pra...
Pro macho.
E virou aquela coisa andrógica.
Eu tenho uma solução muito melhor. Não bota a porra do Anasui, esse tarado da porra psicopata, pra ser o namoradinho da Jolene. Fim!
Não, o pior, cara, é que quando eu vi o Anasui a primeira vez, eu fiquei, cara, uma mulher. Aí quando
mas
eu vi
ela reta,
é um homem.
Não, ele era uma mulher.
Não, mas só que lá no final, me coloca um chapéu nele, a la Carmen Sandiego, sabe?
Aquele é o
Anasui,
aquele é o Anakis. O Anakis é maneiro.
Nossa, é uma madame. É uma madame
dessa
Jolene,
velho. Beleza, né? A gente pode fazer o quê, pode, né? Falar que o Jotaro, ele não tá morto, não é? Ele tá...
Ele tá um estado
em coma.
Em coma. Mas
é
como...
Ele tá tendo uma EQM. Ele tá tendo uma experiência de quase morte.
Ele tá com a senha na mão.
Tá vegetando.
Tá com a senha na mão, ele.
Tá com a senha na mão.
Mas é, né, mano? O Jotaro, não fica explícito se... Botar, se recuperarem os discos, o Jotaro vai voltar ao normal. Tanto que ele tá na. A Fundação Speedwagon tá cuidando dele, não é? Ele tá lá, né? Graças a Deus. Graças a Deus.
Com o chapéu ainda, né? Porque não pode tirar
o boneco. Não pode tirar o stand dele.
E o Star Platinum tá socando todos os médicos que chegam pra cuidar dele.
Pois é. Porque o Star Platinum, ele ficou meio que o Silver Chariot enlouqueceu?
Não.
O Star Platinum, ele não tem muita personalidade, ele... Ah não, deixa eu falar isso no episódio de Plot Hole.
Eu tava esperando pra tu falar, mas beleza, né?
Não, é porque é uma teoria complicada minha essa, então é melhor deixar pra
tu. Fala a teoria.
Não, isso é complicado,
não, mano. Não, vai pro Plot Hole, guarda pro Plot Hole.
Okay. Teoria, vai.
Não, Plot Hole.
Teoria, tem velocidade?
Plot Hole.
Não, tipo, se você contar a sua teoria, eu conto a teoria minha também.
E aí, tu que sabe?
É pra contar ou não?
É, tu que sabe.
É.
Não, Plot Hole.
É muito grande?
Não, é muito grande, só que é meio complexo. Eu posso simplificar ela, mas pra falar e explicar
então
mesmo...
Então não quero ouvir mais, não.
Manda aí bem por cima mesmo.
Basicamente, as estantes têm três níveis de inteligência. Hermit Purple, que aqui não tem inteligência, é só uma arma. É o Star Platinum, que é basicamente um cachorro. Ele tem uma inteligência muito baixa, só que ele ainda tá vincado à inteligência do usuário. E o Echo's Act 3, que tem uma inteligência totalmente dependente do usuário. Aí do Act 1 ela é controlada pelo usuário totalmente. Act 2 ela obedece ao usuário automático, mas ela ainda tem uma inteligência própria. E a Act 3 ela só obedece ao usuário porque ela quer. Simples.
Ok.
Eu devo ter que complicar esse caldo muito, muito embolado, mas por isso tem que deixar pro pote
novo. Isso não é bem uma teoria.
Meio que um fato, não é?
É o quê?
Eu tenho uma teoria de que a Hermes é um caracol.
Ah, calma aí. Então a tua teoria
é o quê? Que Hermes é o quê?
É um caracol.
Knuckles, então a tua teoria é que o White Snake é um Act 3.
É o que? É o White Snake. Não é que ele é um Act 3, é que ele tá no mesmo nível de inteligência do Echo's Act 3. Que ele tá separado do
usuário. Não, White Snake, ele é um Hermit Purple. Ele é completamente retardado.
White Snake tem uma consciência própria.
Ele tem consciência própria, mas ele é retardado, tipo... Ele é retardado.
Não é que ele seja retardado, ele é babaca.
Cara, não é babaca, é que o usuário dele é um imbecil, cara.
Pois é, mas aí quem garante que não era o Pucci falando, não, o White Snake?
Então, o White Snake, ele conversa com o Pucci.
Depois disso tem o Bebê Verde.
É, o Bebê Verde. O BBB faz parte do plano do Dio, que basicamente o Dio entregou um osso dele, que na verdade era o osso do Jonathan, para o Kurt, que ele ia usar pra o quê mesmo?
Pra poder, não sei, eu esqueci.
Pra limpar os dentes.
Seja não, saúde.
Eu li aqui, deu uma lida aqui. É que parece que o bebê verde é feito desse último osso do Dio.
Sim.
É. Lógica pra quê, né?
E aí ele vai usar esse...
Que na verdade é o osso do Jonathan.
Aham.
Uhum. É, e que também esqueceram de falar que nesse momento tá uns zumbizão invisível rondando a prisão.
Pois é.
Mas ninguém liga pra eles também, não.
E aí, o bebê verde é parte do plano do Dio por atingir os céus, né? O bebê verde é parte importantíssima para poder se adquirir o Made in Heaven.
É. O bebê verde, basicamente, ele ia nascer e ele ia se fundir com a stand do... No caso é do Put, mas no plano original era o The World. E assim ia formar a o estádio intermediário entre a stand inicial e o Made in Heaven, que...
É, e esse bebê, ele também tinha um stand.
É, que é o... Green Wrestle Home, que é uma bela bolsa, um stand, não serve pra porra nenhuma, então vamos pular.
E aí?
Porra nenhuma, o stand do é forte, cara.
Pois é.
O stand do bebê é... Quanto mais perto alguma coisa chega dele, menor vai ficando. Então é impossível de alguém chegar no bebê sem que ele queira.
Aham. Uhum. Mas aí, por algum motivo, o bebê gosta da Jolene e não encolhe ela e o Anasui. Só que aí o Put aparece e fala... Ele tá com o disco do Jotaro e fala, ó... Se tu chegar perto desse bebê, eu vou destruir o disco e pode falar que é isso aí. E aí o Anasui tá... Ele meio que destrói o Anasui, o Anasui tá morrendo lá. E aí a Jolene sai pra ajudar o Anasui. E o Put chega perto do bebê verde. E ele fala as 14 palavras para se alcançar o céu.
Que são... Escada espiral, tesouros. Esqueci. Vai. Escada espiral, tesouro, rua fantasma, sigo. Ah, caralho. Fechei o bagulho aqui.
Caralho.
Vai, desde o início, sem risada.
Sempre acontece.
Escada espiral, tesouro, rua fantasma, figueira, tesouro, via dolorosa, tesouro, ponto de singularidade, Jotto, anjos e franja, tesouro. Ponto de singularidade, Imperador Secreto.
Essas são as 14, pô. Pela terceira vez, essas são as 14.
Você falou besouro duas vezes.
É, eu sei que é botou most two times, motherfucker.
É, foda-se.
Mas enfim, pela terceira vez, essas são as 14 palavras pra chegar no céu. E aí, beleza? Aí quando ela chega lá quando a Jolene chega na Nasui. Ah, só pra explicar, quando ele fala essas 14 palavras, o bebê meio que se funde com ele.
É, ele meio que se funde, aí o Put vem com um corte de cabelo novo e...
E pois, é que é isso aí. Mas...
Não,
E aí, quando a Jolene chega no Anasui, ela vê que o Anasui não tem jeito, vai morrer. E aí a FF se voluntaria pra se sacrificar, usar o resto dos plânctons que ela tem pra poder curar ele. E aí tem o último goodbye... O último adeus da FF pra Jolene, a FF realmente sacrifica.
É.
E aí, beleza. Quando o Put ele se transforma, ele sai da prisão. Ele tá com o disco do Jotaro, né? E ele olha nas memórias do Jotaro as coordenadas do local que ele precisa chegar, que é a norte, latitude 28 graus, 24 minutos, oeste, latitude 80 graus, 36 minutos. E pode falar que é isso aí. E aí a Jolene, caralho, fudeu, tu vai ter que me ajudar a escapar dessa prisão pra nós matar esse filho da puta. E aí o Empório fala, tu devia ter fugido, fugido é ótimo, devia ter fugido quando eu te falei, agora é impossível fugir da prisão. E aí quem consegue escapar da prisão é a Jolene, a Hermes e o Empório. E a Jolene,
Anasui.
O Anasui escapa também?
Foda-se, Anasui.
É, quem se importa com Anasui?
Foda-se, Anasui, ele merece a morte.
E a Jolene, ela consegue enviar os dois discos do Jotaro pra Fundação Speedwagon.
E aí?
E aí ele meio que revive e volta.
Aí.
Aí vem as partes dos filhos do Dio.
Aham, uhum, que é o Úngalo, o Riquiel, não é? E o outro.
Angelo.
Angelo.
E o Dior.
É, o Dior é o quarto filho.
É interessante que na profile de um deles lá aparece, ele cita o Jono e você pensa, ah, caralho, o Jono vai aparecer. Não aparece.
Pois é, né?
Seria bom se aparecesse, né? Ele resolvia essa porra.
Ah, resolvi.
Sim.
Tá,
okay. Eu marciono, Put, o Jono.
E também tem o George Joestar.
Vai tomar.
Cala a boca!
Caramba! Fale George Johnston mais uma vez! E eu te tiro, do...
E aí?
Eu te tiro da chamada, caralho,
porra. Pô, mas ele é o filho do...
Made in Heaven Requiem.
Caralho, porra, é.
Made in Heaven
Requiem. Vote ban.
Made in Heaven Ultimate Requiem.
Foi feito com a mesma vara que os outros.
Made in Heaven Ultimate Requiem, melhor
que sim. Enfim.
Enfim, não é?
Em Recompulso é o Cars.
O...
Já foi.
Ah, sim. O Water Report, ele aparece uma... A marca do Johnson no Water Report também, não é?
Tanto... Aham, porque como o Green Baby, ele foi feito do corpo do Dio, que era do Jonathan, ele tinha a marca do...
Dos
Jostas. Tanto... Aí quando ele se... Tanto... Aí quando ele se fundiu com o Put, o Put ganhou a marca do Jostas. Aí como o Water Report é irmão do Put, ele também ganhou a marca, porque...
Saíram distribuindo esse negócio. É só isso.
Quer a marca do Joss? Toma aqui a marca. É isso, pega
aqui, véi. É a marca do Joss, que é 10x5, 3x10, é pra acabar a liquidação hoje, gente.
E aí, beleza, Bruno? Vários eventos.
Ou vai baixar o preço porque o Rapa tá vindo, galera.
E aí, beleza? Várias coisas que vocês vão ver no anime daqui a 2 anos.
Dois só?
Dois ou mais, né? Porque a parte 5 deve demorar mais, que ela é fan favorite.
É 4, daqui a 4 anos.
Só dois aninhos.
Quatro aninhos. Em 4 anos acontece muita coisa.
Uhum. A gente pode até gravar outro, mano. A galera vai em direção ao Cabo Canaveral, que é onde tá o diário do Dio, né? Que ao que parece não está destruído. E aí quando eles estão chegando lá, a gravidade, ela troca de lugar. E aí, beleza, né? E aí começa a batalha deles contra o Shimun. O Shimun, ele pode... pode transformar qualquer objeto...
Ele inverte a gravidade.
É, praticamente isso.
Ele transforma as coisas no centro da gravidade.
Ele literalmente inverte a gravidade. A gravidade tá funcionando, vai funcionar do jeito oposto.
A gravidade da Terra, que tem 9.8 newtons...
10 é arredondado. De
velocidade. Ah não, newtons não, cara. É metro por segundo ao quadrado. Enfim, continuando.
E aí é aquela hora que você pensa, caralho, a Jolene vai ganhar, ela é o protagonista, agora é o final. Não. A Jolene,
não.
Ela toma um cacete.
Ela é protagonista, vai ganhar, ela tomou no cu.
Ela tomou um cacete.
Opa, mano. Jonathan Joestar.
Ela tomou um cacete desgraçado, mano, do padre viado, mano. E ela quase...
Aí começa aquela fumada lá de... Não virar o avesso porque fez o símbolo do infinito.
É interessante que, tipo, nesse momento ela começou, tipo, a... Falou muito tipo, mas ela finalmente começou a ter um pouco do protagonismo do Jostas. Ah, eu vou me transformar no símbolo do Mobius Strip aqui, porque aí não vai ter começo nem fim, e aí o Padre Gay não pode me destroçar. Tá, aí foi um pouquinho do protagonismo que poderia resolver a parte, mas não. Se eu tivesse conseguido esse protagonismo mais cedo, essa hora eu teria vencido.
Ele dá um puta burro na barriga da Jolene, né? Quase matando ela, mas não morreu.
Quase impedindo ela de ter um filho, continuar a prova.
O Jotaro liga pro Ippon e fala, ó, relaxa aí que a Jolene tá viva ainda. E aí a Jolene usa uma propriedade do Moebius Strips, que é o distante, pra cancelar o ataque do Shimun. Aí o tempo para e o Star Platinum dá um burrão no Put. Que aí, caralho, agora o Put vai morrer? Não, não morre. E aí, beleza, né? Até aí tem o último, tem o arco final, né, de Stone Ocean, que é o Made in Heaven.
No início esse arco se chamava Stairway to Heaven, mas depois ele mudou pra Stairway to Heaven, baseado na música do Led Zeppelin, mas depois mudou baseado na música do Queen, Made in Heaven, do álbum Made in Heaven, porque a letra se combina mais com o ato mesmo do Shimun, com o que tava acontecendo.
Música Made in Heaven, do álbum Made in Heaven, Edinaldo Pereira.
Fred Mercury Pereira.
Ai, ai. Mas aí, quando o padre viado atinge o estado de Made in Heaven, aparece uma luz que, vum, engole todo mundo. E aí todo mundo acorda, e quando eles acordam, eles percebem que o tempo tá acelerando. Olha só a super velocidade aí, hein?
Eu tô bem?
Esse teu amém, eu?
Amém.
Amém, aleluia. E aí, com o tempo acelerando, as pessoas elas começam a sofrer as consequências disso. Só, e,
super velocidade.
E só que o Put ele não é afetado pelo tempo avançando super, na super velocidade. E ele começa a caçar a galera. E aí o Mage Heavy consegue ser mais mamado que o Star Platinum, porque como o Mage Heavy é super veloz, ele diminui o tempo que o Jotaro consegue parar.
Isso prova então que o Star Platinum é super veloz.
E aí beleza, né? Eles vão parar no meio de um oceano, e aí o Put joga umas facas na Jolene. E aí o Jotaro, caralho, eu vou parar o tempo pra salvar minha filha. Só que como o Put consegue acelerar a parada de tempo do Jotaro, ele salva a Jolene, mas as facas que iriam cortar a Jolene cortam a cabeça do Jotaro em dois. Caralho.
É interessante que ele morreu exatamente do mesmo jeito que previu, que ele apareceu no nível lá do Tuf. É o Tuf que tinha.
O Boingo.
O
Boingo.
O Boingo.
Boingo, né, no caso?
Boingo. Ah, não, é Boingo.
O Anas...
Não, é Boingo.
O Anasui acaba morrendo também. Boingo. O Anasui e a Hermes acabam empacotando também. E a Jolene tomou uma facada no estômago também.
A Jolene, ela conseguiu, tava conseguindo até fugir do Put, mas ela foi cismou de tentar salvar o Empório e morreu.
Caralho, mano. O jeito que ela morreu, puta que pariu, né, mano?
Eu nem lembro. Eu acho que eu pulei esse quadro.
O legal é que a Jolene amarra o Empório no golfinho, não é?
Sim. tem que ter, né?
E aí, quando depois disso o Put então eu vou botar pra fuder também. Acelera o tempo mais ainda e começa a criar um vórtex que suga a Jolene e deixa só os braços e o óculos do Stone Free.
Sim, aí ele corta.
Deixa só os braços?
Aham.
Jolene é o Avidon.
Aham.
E se não tem Mickey, não é a Disney, né?
E aí...
A gente nem fala dessa porra de saga do cara.
E aí o Empório ele acorda na Green Dolph Jail Street, vê no universo alternativo, vendo versões alternativas do Jotaro e da Jolene, sabendo
ao invés de poleta, tem vespas da cara.
E...
eu não gosto da parte.
O Jotaro parece John Cena.
Essa cena é bonita.
O Empório, ele tá vendo o que vai acontecer, ele sabe o que vai acontecer, mas ele não pode fazer nada, porque o futuro já tá feito. O Padre Viado aparece lá e começa a explicar: eu acelerei o tempo, vai acontecer isso aqui. Não importa o que aconteça, o futuro tá traçado e é isso aí mesmo. Só que o Empório acaba conseguindo o disco do Weather Report. E ele mata o Put.
Ele mata o Put pra asfixia pronta.
É.
Ele aumenta o nível de oxigênio dentro da sala para níveis letais. E o Empório não é afetado, mas o Put, ele é afetado, já que o tempo tá acelerando mais rápido, né?
O Put, o tempo dele... O Mage Heavy tem uns efeitos colaterais. E um dos efeitos colaterais é que, como o tempo tá sempre acelerando mais rápido pro Push, ele respira, tipo. Ele respira pra caraca. Então ele inalou, tipo, muito do Weather Report.
Sim. O Weather Report ele finaliza o Push e mata o Padre Viado. Dessa vez, matar mesmo.
E acontece o meme vai ser morto. Totalmente reseta.
E aí o universo ele reseta de novo. E o Empório.
De novo?
Porque o universo tava resetando. E aí, o Empório, ele encontra todos os companheiros dele em forma, tipo, né, naquele jeito lá. Tipo, formas alternativas, né? Ele vê a contraparte da Jolene, que é a Irene.
Pô, minha mãe tá chamando.
Aí eles param o carro lá, né, e falam: ah, garotinho, tá bem, tu? Aí ele começa a chorar, é bem emocionante essa cena.
E a última quadro da parte 6 e do universo antigo é a foto de todo mundo que morreu na parte 6.
E é mó sad, porque, tipo, aí eles passam em frente ao Weather Report e eles ignoram o Weather Report. Tadinho. Levaram o moleque com ele, mas o Weather Report...
Vamos aqui, né? Vamos tirar a conclusão sobre a parte 6. A parte 6, ela é a última... A maneira de parte control de como já falaram, a gente já falou nisso, acabar e não acabar, não é?
É porque o Araki ele queria, tipo, mudar a história, queria fazer um reboot, só que ele podia ter uma. Ele pode simplesmente fazer, o reboot acontece qualquer coisa, mas ele pensava numa desculpa dentro do universo, pô. Mas porra, tem um monte de história dos Jostas aqui, como é que vai ficar? Vai acabar? O teu caixão já de acabar. Vou matar todo mundo. Uma coisa que eu queria falar aqui. A Jolene, eu diria que a Jolene e o Jonathan são os únicos ou talvez o Johnny também, são os Jojos que, tipo, tiveram evolução mesmo de personagens. Eles começaram uns bostas, uns
merdas,
da porra, E depois aumentando, foram ficando mais fortes, e desenvolvimento de personagens. Porque os outros começaram, o José entrou, saiu o José. O Jotaro começou um tijolo, terminou um tijolo com um pouquinho de açúcar por cima. O Josuke também não mudou muita coisa. O Jorno, quando começou um tijolo, terminou um tijolo sem açúcar. Mas a Jolene, o Jonathan, e talvez o Jonathan...
O Johnny é o melhor.
A Jolene começou salgada, tremedou, nossa.
Deixa eu terminar de falar, gente, caralho.
No começo, cala a boca. No começo ele era até um personagem bom. No final da parte 7 ele virou merda. Enfim,
a Jolene e o Jonathan, que eu li, mas não li a parte 7, não vou ler provavelmente. Eles tiveram um desenvolvimento de personagens. Eles começaram chorões da porra, uns caras acharam que você... Caralho, mano, que bosta esse protagonista. E depois eles vão evoluindo e aumentando. Vão ficando um pouco mais carismático e também mais fortes, mais desenvolvidos mesmo em personagens e personalidade. E por coincidência, os dois morrem no final.
Vale citar que o nome da contraparte da Jolene, Irene, é uma referência a uma obra antiga do Araki, a Gorgeous Irene, lá que a gente já falou lá no primeiro programa.
É a Gorgeous Irene.
É que tinha um pouco, né? Ele não
mangá uma hora.
É interessante também que o motivo do Araki ter decidido colocar uma protagonista mulher na parte 6 é porque ele mesmo falou que ele tava arrependido de Gorgeous Irene porque ele fez mulheres de forma errada. Aí, entre Gorgeous Irene e a parte 6, ele tinha casado e ele considerava que agora ele percebeu que ele não sabia nada sobre as mulheres e escreveu Gorgeous Irene uma bosta. Então ele tentou fazer uma personagem feminina, uma protagonista feminina que preste, uma que dê certo dessa vez. Aí, eu não sei se deu certo ou não, mas...
Essa é a dúvida, não é? Isso aqui, a gente tá aqui pra falar isso, né? Deu certo ou não deu?
Aí se eu falar, você vai falar que eu sou fanboy, então, mas...
Não sei, né? Vamos aqui chegar a uma conclusão. Deu certo ou não deu?
Eu acho que deu. Porque, tipo, a Jolene falhou, tá? Ela falhou, mas...
Ela não falhou por culpa dela.
Ela falou com o objetivo dela, o objetivo falhou, mas no personagem dela, o desenvolvimento do personagem que ela sofreu, deu certo, ela fundou o
personagem. Então por que que o hate é
todo
maior
com o de acordo que Jorno é o pior jogo?
O Jorno conseguiu atingir os objetivos e conseguiu um stand super foda.
Mas o
cara,
eu já falei
o Johnny também, conseguiu.
Que atingiu o objetivo porque ele era o único que tinha objetivo.
O Johnny atingiu o objetivo dele, porra, ele não queria ser mais cadeirante, ele não é mais cadeirante.
Mas isso foi depois, isso foi depois da parte 6.
Ah, mas ainda assim, o Johnny
não conta.
O objetivo dele.
Mas isso é depois do reboot, então não conta. Aqui é o universo...
Os Jojo conseguiram fazer o objetivo final dele, foi o Johnny e a porra do de ouro. O Josuke também, ele matou o Kira, mas foi.
O Josuke virou médico, filho. Uhum. Só curar as pessoas.
Pra citar aqui.
O Josuke virou médico?
Não, cala a boca.
Ele vira médico.
Vira, é?
Não fala, né?
Na parte 8, como curadeiro da Ubumon.
É.
Nunca fala que o Josuke
virou médico. Fala não, cala a boca, mano. Vale citar que nessa parte final de What a Wonderful World, a Irene é casada com o Anakis e eles estão...
Ela vai se casar.
Vai se casar, né, cara? Vai pro pai dele se eles podem casar.
Exatamente. Que o pai é o Jotaro...
Minha teoria é o pai da Irene é o Josuke da parte 8.
Não, cara. Não, deixa eu falar.
Será? Coisa muito cara. Eita!
O Irene Verse não é o universo da parte 7, caralho.
Irene. É sim,
cara. Mas se fosse...
Não é.
É.
A fonte provas de que é. O silêncio mostra tudo. O Araki já falou que eles não são relacionados. Ponto.
Ele falou?
Falou. O reset do universo da parte 6 só é responsável pela existência da parte 7 no requisito do mundo real. Porque ele precisava de uma desculpa pra terminar o universo original e criar um novo. Dentro da história do universo, eles não têm nada a ver.
Calma,
nosso vídeo. O cara aí fica falando, é sim, me dá uma prova.
Ele tá
é sim.
Calma, cara, ele tá zoando, mano.
Nunca mais chamei esse cara pra esse programa, ele só falou bosta, não falou nada de uso, só fez piada merda, vai tomar.
Que nem tu na parte 5, porra. What a wonderful...
Ooh.
I see dreams of green.
Red roses true.
I see them bloom.
Only in you.
And I think to myself,
what a wonderful
Vamos
fazer isso direito, gente, bora. Ficou maneiro.
Bota isso no final do programa, tá?
Vai pro final. Pronto, acabou. Vou fazer direito, bora. Ou não?
A gente termina o programa.
Não, tipo, eu falei, aí vocês demoraram pra caralho.
Não, depois do... Né,
eu falei, se sério ia sair zoado, imagina zoado.
Depois do que não,
vamos,
que
tá bom, vamos terminar o programa com essa tentativa super falha, gente.